aos domingos na programação da Univates FM, um espaço dedicado aos apreciadores do gênero. Apresentação de Rosane Cardoso, Jam Session, todos os domingos, 11 da noite, na Univates FM.
Univates FM. Olá, muito bom dia. 11 horas e 2 minutos, temperatura em 13 graus e 7 décimos nesse sábado molhado, digamos assim, chuviscando lá fora, essa chuva chata que parece inverno. A gente ainda está no outono, não deveria ter. Entrando no ar mais um programa Momento Conexão. Bate-papo com diplomados da Univates, sempre recheado de histórias e bons momentos para relembrar. Os nossos convidados do programa de hoje são a diplomada em Design de Moda, Bruna Guerra Ribeiro, e a professora Beatriz Rossi. Então eu convido vocês a ficar conosco na 95.1 a partir de agora, nesta manhã de sábado. Bom dia, Bruna. Bom dia, professora Beatriz. Sejam bem-vindas ao Momento Conexão.
Bom dia.
Bom dia, obrigada.
Prof. Bea veio diretamente de Caxias, especialmente para o programa aqui, honra, hein, Bruna?
Momento é frio para ela aqui, né?
Não, aqui para mim nunca é frio. Não, é uma honra estar aqui e fiz questão de vir porque é um momento bem especial.
Pois é, a Prof. Bea fez questão de convidar a Bruna para esse programa por causa do trabalho que ela desenvolve. E afinal, ideias diferentes merecem ser compartilhadas. Inclusive, a gente se encontrou por acaso, né, prof? Tu me comentou sobre esse trabalho da Bruna. Eu disse, pô, momento conexão. Estamos aí, então. Então, vamos iniciar o bate-papo de hoje, conhecendo um pouco mais o trabalho da nossa querida diplomada Bruna. Bruna, tu te identifica muito com os conceitos de moda sustentável, reaproveitamento de roupas e customização. Conta pra gente em que momento da tua vida acadêmica essa ideia começou a fazer parte da tua vida.
Sim, eu me identifico muito. Eu não lembro exatamente qual ponto, assim, eu só lembro que eu sempre tive dificuldades em me encaixar nesse mundo da moda, assim, né? Esse mundo que muitos têm a dizer que é muito fútil, realmente, né? Tem esse lado também, mas também tem o outro lado.
Assim, em todas as profissões.
É, em todas as profissões, né? Mas a moda sempre tem a questão das modelos, dos estilistas, essa questão de glamour, né? Mas a gente, logo no início do curso, nós já descobrimos que não é bem assim, né? Não pra gente, pelo menos, que tem que trabalhar ali nos bastidores muitas vezes. E a questão da moda ética, moda sustentável, e o slow fashion, assim, veio surgindo ao decorrer do curso, assim, eu acho que eu assisti muitos documentários sobre isso, sobre trabalho escravo, principalmente na China, né? Isso tu começa a te questionar, né? De onde vêm as minhas roupas? Quem faz as minhas roupas, né? E foi então que eu tentei me descobrir no meu curso e tentar fazer a minha parte também, né?
Legal, parabéns.
Obrigada.
Prof. Bia, a Bruna acredita que a sustentabilidade na moda é um assunto recente ainda e de poucos adeptos, pois mexe com um sistema de consumo já consolidado. Como tu vê essa mudança, ou melhor, a conscientização para hábitos mais sustentáveis na moda?
Olha, Marcelo, essa questão da sustentabilidade na moda, ela vem meio tímida, já fazem umas 3 ou 4 décadas, né? Mas ela se acentuou bastante depois dos anos 2000. E o que é, no caso do que a Bruna falou, que ela é um pouco, a questão da sustentabilidade ainda é muito recente, né, e tem poucos adeptos, é porque a Bruna realmente, ela vê a moda sustentável como ela deveria ser. A Bruna tem uma ideologia muito bonita e ela tem conhecimento nessa área, então eu entendo quando ela diz que são poucos os adeptos reais disso. Uhum. Porque tem muita gente que entrou na onda verde e na, sim, vibe da sustentabilidade porque é moda.
Sim.
Só que quem realmente conhece isso tudo e sabe que a gente tem que se preocupar demais tanto com a origem como com o destino das peças, sabe que tem muito mais do que simplesmente uma moda verde, né? E essa questão da sustentabilidade, ela envolve muitas situações. Normalmente as pessoas costumam confundir sustentabilidade com ecologia.
Sim.
Com questões apenas ambientais, e na verdade não é, porque a gente tem a questão do tripé da sustentabilidade, que ele é composto por três questões, que é o ambientalmente correto, o socialmente justo e a questão do economicamente viável, né? Que essa era a que pegava com a Bruna nas aulas. Tu quer falar um pouquinho sobre isso, Bruna?
É que essa é a questão... É claro que todas são principais, né? Nessa questão de trabalho escravo, socialmente justo se encaixa muito nisso. Uhum. Mas o economicamente viável é que me cutucava, assim. O que que eu... Que marca que eu vou lançar? Que empresa que eu possa criar que se encaixasse nisso, que eu tivesse lucro com isso, né? E se encaixasse em todas as outras questões. E a questão de reaproveitamento de peças, que seria a minha área, né, é a que se encaixa, que se encaixaria nesses três tripés da sustentabilidade. O economicamente viável foi o mais difícil, né? Até eu brinquei com a prof antes, eu falei, posso contar aquela história da... Acho que era Repete, era uma marca, a gente tinha que criar uma marca, um produto para ser vendido que tenha a ver no tema sustentável. Eu criei a Repete, eu acho que era com resíduos, a partir de resíduos de têxteis, né, de indústria, para fazer roupinhas para os animaizinhos, para os pets, né? E daí eu fiz um plano todo legal, né? E daí bateu na questão do economicamente viável. Para falar, se tu... Eu botei nos valores da marca, né? Que a gente não visava o lucro como principal objetivo da marca. E a prof falou, ah, se um dia tu conseguir fazer isso, tu vem e mostra.
Porque eu disse pra ela, eu disse, Bruna, ok, tu tem todos os teus princípios, tu tá visando muito mais as questões ambientais e sociais. Eu disse, mas mesmo no social, o economicamente, ele influencia. Eu disse, como é que tu vai pagar os salários dos teus funcionários? Se tu quer ser socialmente justa, tu tem que pagar. E se tu não for economicamente viável, tu não vai conseguir pagar os salários, né? Então, eu dizia pra ela, ninguém vive de amor à arte. A gente precisa sustentar o negócio que a gente vai montar, né?
A gente até desejaria viver de amor à arte.
Pois é, mas infelizmente não é possível, né? Então, mas ela entendeu, ela resistiu um pouquinho, mas depois ela entendeu, né?
Isso não deu certo, mas daí no meu trabalho final, no estágio, no brechó, nos valores lá, eu botei assim, negrito pra ela, que a gente não usava o lucro como principal, não eram os principais valores do brechó, não, o lucro não se encaixava, né?
Beleza, então. Bruna, e sobre os trabalhos que tu desenvolveste na graduação associados à moda ética, conta pra gente sobre o desenvolvimento de algum deles que tu tenha mais gostado.
Sim, é esse da Repete foi um, mas eu acho que o que mais marca, acho que até todas as gurias, assim, ao decorrer do curso, é o nosso desenvolvimento de coleção 1 e 2, que é com a Prof. Bea, que ministra a cadeira, que a gente tem que desenvolver uma coleção desde o princípio, a criação, pesquisa, interpretação de tendências e tudo mais, até a elaboração e confecção da roupa. E daí que eu fiz uma proposta para a prof, que não era toda professora que iria aceitar, que eu não queria, eu queria criar minha coleção a partir do reaproveitamento de peças, já que já existem, né? Eu não queria criar mais produtos para estarem aí. E a prof aceitou muito, assim, eu provei para ela que teria como poder ser feito. E o desfile, assim, foi muito emocionante. Depois dessa apresentação, acho que todas as meninas do curso choraram, assim, era meio que uma despedida e uma...
É, disciplina de final de curso, né? É. Então, o que aconteceu nessa disciplina foi o seguinte, quando elas desenvolvem uma coleção, elas começam desde a pesquisa do tema, elas criam até uma marca, elas definem o segmento de mercado, o público e tal, e depois elas vão para as vias de fato, que é desenhar os croquis, fazer os desenhos técnicos e depois fazer a roupa propriamente dita. E a Bruna me veio com uma proposta de que ela gostaria de desenvolver uma coleção, mas de peças prontas. Ela queria customizar algumas peças que ela tinha garimpado numa família em Porto Alegre e eram camisolas de 100% algodão, né? Era cambraia de algodão da década de 50. E daí eu não resisti, né? Uhum. Sabendo da capacidade dela, porque assim, ó, essa é uma proposta que tu não pode aceitar de qualquer aluno. Porque tem que fazer um belo trabalho para tu conseguir avaliar o teor da criação em cima de peças prontas. E eu, sabendo da capacidade dela, que ela tinha sido minha aluna em outras disciplinas também, ela é o tipo de aluno que, assim, tu sabe que qualquer trabalho que ela for fazer ou qualquer prova, ela sempre ia te apresentar um resultado muito bom. Mas mesmo assim, ela ainda conseguia surpreender a gente positivamente. Então, eu disse, não vai ser dessa vez que ela vai me decepcionar. E realmente, ela fez um trabalho grandioso.
Que legal.
Vou chorar, sim.
Ah, isso faz parte do programa. Tá no script. Inclusive, o comunicador também chora.
Eu chorei. Olha só. Não, mas eu brinco que eu chorei. Eu até nem deveria contar, mas eu não tenho vergonha. Eu chorei no primeiro dia do curso de moda e no último, assim. No primeiro, porque eu me vi com alunas, assim, muito à frente, eu achava, pelo menos, né? Tinha ideia inicial. Eu tinha uma colega que estava participando de um reality show da Capricho, tinha um colega que estava voltando da Finlândia, tinha professora, a Roberta Vaian, trabalhou na Dolce & Gabbana, sabe? E eu não sabia nem o que era aquilo, não sabia nem o que era a revista Vogue, e eu chorei, assim, depois, e queria desistir. Mas, graças a Deus, eu continuei seguindo em frente, e no final do curso a gente chora de emoção, assim, de aprendizado, de... A gente não deixa para trás, né? Mas a gente tem que partir para outra etapa e muitas coisas ficam. Então, eu brinco que eu chorei no início ao fim.
Que legal, que legal. Bruna, vamos falar um pouquinho agora do trabalho que tu desenvolve no Brechó Bonequinha de Luxo, lá na nossa querida cidade de Estrela, tá no aniversário ontem.
É verdade.
Tudo começou no teu estágio.
Tudo começou no meu estágio. É outra coisa que eu tive que pedir permissão para a Prof. Bea, que foi minha coordenadora do estágio, que eu poderia ter diversas opções de estágio, né? Inclusive em fábricas, talvez, que fossem sustentáveis, ou que se criar alguma marca. Mas parece que o brechó foi, assim, iluminado, assim, feito para mim. Porque é a forma que eu mais acredito de sustentabilidade verdadeira, né? Que tu reaproveitar aquilo que já existe, que já tá ali. Uhum. Então eu fui lá... E a minha proposta inicial, cheguei lá para fazer customização nas peças do brechó, seria basicamente isso. Mas daí a dona do brechó, a Bia, me recebeu, assim, de braços abertos, assim, a gente... Foi um encontro de almas, assim, foi muito bacana a maneira que ela me recebeu. E daí o que era só customização partiu para um projeto todo de brechó, de projeto de marca... de estudo do que a gente queria, realmente era o brechó, que metas e valores, enfim. E tô lá até hoje, né? Deu super certo.
Que bacana. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho do brechó, é só curtir a página no Facebook, facebook.com/, aqui até a tela apagou aqui.
É, brechó bonequinha de luxo, pode procurar.
facebook.com/ bonequinha de luxo, é isso?
Isso.
Beleza. Depois a gente vai colocar no nosso Facebook também. Bruno, e além do teu trabalho como designer de moda no brechó, tu também é concursado e atua na Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela. Tu disseste que consegue praticar os conhecimentos que adquiriu na graduação em ambos os locais. Como é que é conciliar esses dois trabalhos? De certa forma, tu lidar com moda é uma arte também.
É, uma cultura, né? É, a moda, na minha visão, é um reflexo da sociedade. Então, com certeza, é um reflexo da cultura do povo. E... Eu sempre tentei buscar também várias maneiras, assim, de me encaixar, né? Eu comecei não muito na minha área, que era coordenando o concurso Miss Estrela. Nossa, um aprendizado enorme, assim, mas também tem várias questões que eu questiono, assim, nesse tipo de concurso. Então, depois disso, a gente também conseguiu fazer o Bazar Solidário, de troca de roupas, também a gente conseguiu fazer na cidade. E o último agora foi que é o projeto que eu mais me identifiquei, assim, que eu queria muito pôr em prática, é o de customização com crianças no Colônia de Férias. A gente fez, a Smel sempre promove o Colônia de Férias com oficinas para as crianças, né, de esporte, lazer, enfim. E daí eles me deram a oportunidade de encaixar a oficina de customização, e foi muito legal, assim.
Isso nas férias de verão?
Nas férias de verão, né, que as crianças, para não ficarem em casa, assim, para terem... praticarem algum esporte ou alguma coisa.
Isso se repete agora nas férias de inverno?
Com certeza. Não, nas férias de inverno não, mas de verão. De inverno até não, eles não têm esse projeto de colônia. Mas no verão, com certeza, acho que nós vamos de novo.
Que mês que é isso?
Janeiro, bem nas férias escolares, né? Para as crianças conseguirem estar praticando alguma coisa.
Se tiver, tu pode dar um toque, a gente pode ir lá fazer uma cobertura.
Ah, claro que sim. Até teve bastante, assim, de jornais, assim, agora eu não recordo todos. Uhum. Mas com certeza a gente pode vir falar. É, talvez em julho tenha, não sei se veio... Que sempre vem o Doga, né? Falar do mais da área cultural, de esporte, eu não sei.
Vou dizer pro Doga não vir mais. Quero que a Bruna venha.
Foi muito legal porque participaram meninos e meninas, né? Não foram só as meninas que trabalharam na customização nas oficinas.
Eles mandaram muito, mandaram ver, né? Nas customizações, eles fazem desenhos à mão livre, assim, uma coisa que as meninas já vai mais pro bordado, pra cola e florzinha, enfim... E eles desenharam, assim, a mão livre, muitos, assim, com caneta especial para tecido, né, que não vai sair. E eles se identificaram muito, assim, foi muito legal.
Que idade tem as crianças? É do ensino fundamental?
É, de... acho que até tinha de 7, daí até 17 anos, assim.
Que legal.
Às vezes fugia um pouco, mas a maioria, assim... Nossa, muito legal mesmo.
Um ótimo projeto, parabéns.
Obrigada.
Então agora a gente vai fazer um intervalinho. Que a gente pode chorar durante isso. E conhecer um pouco do gosto musical, cara. A Bruna, além de ser uma ótima designer, ela tem ótimo gosto musical também. Ela pediu três canções aqui. Eu até fiquei em dúvida qual tocar primeiro, mas a gente vai tocar a primeira da Tedeschi Trucks Band, que eu gosto pra caramba também. Que
música é da minha formatura.
É, que legal. Made Up Mind, o álbum de mesmo nome, de 2003.
That you could see in my window, wishing you could pull up the blinds. And I'm wearing my robe made of flowers, just me and my maid of mine. I know you like to walk in my garden and pull yourself up a big blue cane. You can smell the magnolia, but it's just like I told you, I'm in a higher place. I got a made up mind. You're thinking of my big day.
95 Univates FM, 11 horas 21 minutos, temperatura em 13 graus e 7 décimos. Depois da Tedeschi Trucks Band, com a canção Made Up Mind, do álbum de mesmo nome de 2013, a gente retoma aqui o Momento Conexão. Hoje recebendo a diplomada Bruna Geller Ribeiro e a professora Beatriz Rossi. Bruna, tu contou pra gente que sempre teve o apoio de parte dos professores, principalmente da Prof. Bia, para levar as tuas ideias adiante, né? Conta pra gente sobre as adaptações que vocês fizeram para enquadrar as tuas ideias nos trabalhos finais do curso.
Pois é, a gente comentou sobre isso antes, acho que a Prof. pode falar melhor como foi, assim, para ela conseguir enquadrar nas exigências dos trabalhos, mas acho que eu sempre cumpri todas as metas, assim, de... Só que mudando um pouquinho para porque as peças já existiam, né? Mas tu modificar a peça também exige pesquisa, né? Dedicação, o desenho, croqui, passa por todas as etapas, né? Não sei se tem...
É, na verdade, a Bruna, ela não teve assim, não, ela foi tratada de uma forma especial, porque eu tenho por princípio essa questão, os diferentes precisam ser tratados de forma diferente. Se a gente não tivesse dado a oportunidade dela e eu tivesse seguido a risca, não, precisa construir uma peça, precisa fazer algo novo, tem que construir a partir de um tecido zerado. Não, ela mostrou a criatividade dela, no caso do desenvolvimento de coleção, que é bem importante, porque ali elas conseguem, nessa disciplina, eu digo que o professor funciona como um GPS. Elas chegam na disciplina, elas dizem, uau, como é que eu vou fazer uma coleção? Eu não sei fazer uma coleção. E, na verdade, elas sabem. Porque, nesta disciplina, elas estabelecem conexão entre todas as disciplinas que elas cursaram no decorrer do curso. E elas conseguem utilizar os conhecimentos adquiridos em cada uma para construir cada pedacinho da coleção, cada parte do processo. Só que elas não sabem por onde começar e nem como conectar. Então, o professor só diz, vão por aqui, corrige aqui, muda a rota, né? Que nem o GPS. E eu digo isso para elas no começo da aula. Quando elas chegam no fim da disciplina, elas dizem, meu Deus, eu quero fazer outra coleção, como é bom, por que eu não fiz isso antes? Daí eu digo, não fez isso antes porque não estava preparada, a disciplina já é mais de final de curso em função disso mesmo. E no caso da Bruna, eu acho que ainda o desafio foi maior, porque se tu pega lá, como eu disse, a expressão que eu usei inicialmente, um tecido zerado, tu vai poder colocar toda a tua criatividade ali e tu trabalha do jeito que tu quer. E elas têm que encontrar, elas selecionam uma temática, inclusive, para contar uma história através da roupa. E a Bruna teve que fazer isso somente na customização, na modificação.
Uma roupa que já tinha história.
Exatamente. Ela teve que interferir na história da roupa e a partir do momento em que ela entrou nessa história da roupa, ela construiu a dela. Então, eu acho que o desafio dela foi ainda maior. E em nenhum momento eu senti que ela iria me decepcionar, porque, como eu já disse antes, eu sabia da capacidade dela, eu sabia que ela ia conseguir estabelecer essa conexão mesmo com as peças prontas, né? E ela fez um belo trabalho. E ela tem esse veio da sustentabilidade em tudo. Naquele outro projeto que ela falou do Repete, elas tinham que criar uma marca, porque é uma disciplina que eu dou para elas um ensaio de um planejamento estratégico, então elas criam uma marca e elas têm que fazer um planejamento estratégico para botar essa marca em prática. E a marca não necessariamente que tivesse que ser uma marca sustentável. Eu sempre peço para que dentro do planejamento estratégico tenha um pequeno plano de sustentabilidade também, mas não que a marca seja totalmente sustentável. E ela, com esse veio dela sempre dos princípios sustentáveis, ela criou essa marca, a tal da Repete, que era roupinha de resíduos, né, para os pets. Então, também ela conseguiu inovar em função disso, né? E daí, em tudo que ela fazia, quando ela fez o desfile que ela falou, todas as modelos estavam de salto, disso, daquilo. Daqui a pouco entra as modelos da Bruna, tudo descalça. Então, sempre tinha uma pegada diferenciada e sempre ligado a essa questão ambiental e social, mas ela sempre conseguiu imprimir a identidade dela, a personalidade dela e traduzir os princípios nos quais ela acredita, no que ela fazia e conseguiu se encaixar dentro desse contexto.
E o nome tem tudo a ver, né?
É, sim, quando eu vi o nome eu disse, uau, olha o que a guria conseguiu, né?
Repete pelo pet, pra ficar repetindo.
Uh-huh. Né? isso.
Fantástico.
É. Mas isso que tu comentou de... É legal ouvir, assim, ah, a roupa tem história. Muitas pessoas demoram para entender isso, sabe? No brechó a gente vê essa dificuldade, assim, ah, até a prof tinha um certo preconceito com roupa de brechó, assim.
Mas tu sabe por quê, né?
Sim, sim. Mas é muito legal, assim, ver de alguém que não é da área já ter, já fazer essa ligação. A roupa tem história, ela tem história mesmo, né?
E meio... eu acho que pelo fato de eu estar mais ligado à música, a música e a roupa tem tudo a ver, né?
Uhum,
a gente vê as nuances.
Ela acompanha as músicas.
Sim, os movimentos musicais influenciam a moda,
se
né?
Se eu pudesse, eu estava lá nos anos 70, usando aquelas roupas dos
todos. Eu nos 80.
Eu nos 80.
Eu nos 80, até que tu acabou de ver ali uma coisa meio horrível, né?
Ai, achei maravilhoso. Eu preciso explicar o que a Bruna falou, que ela disse até a prof tinha um certo preconceito com brechó. Então, imagine uma prof de moda ter preconceito com brechó. Vamos fazer um parênteses aqui. Justamente porque as roupas têm uma história para contar, eu penso sempre na questão energética, porque eu acho que o mundo é muito mais do que aquilo que a gente só enxerga. Eu acho que existe também essa questão imaterial, né? Universo, no universo a gente é só uma fagulha, né? Então tem muito mais coisa do que a gente consegue enxergar. Então, é em função da questão energética. Eu não sei qual era a energia da pessoa que usava a roupa antes dela entrar lá no brechó. Então, eu penso assim, será que ela era do bem ou era do mal? Eu tenho muito disso, eu gosto de gente do bem, porque eu acho que o mundo se divide, os do bem e os do mal, ponto. É, pra mim, a única divisão que tem. E ainda digo o seguinte, o mal é a ausência do bem. E eles vão se dar por conta e vão vir para o outro lado, né? Então, acreditando nas pessoas. Então, eu sempre penso nessa questão energética. Quem que era essa pessoa? Como é que era a história dela? Se eu conhecesse ela, eu ia gostar da história dela, porque está ali. O DNA dela fica ali na roupa, na questão energética.
Mas quem sabe tu usando a roupa dela, tu vai mudar a história dela.
Pode ser, né? Ou assim, ou quem sabe ela é maravilhosa e eu vou pegar um pouquinho da energia dela pra mim.
A minha argumentação quanto a isso já é que o brechó, ele limpa isso, porque tá, né, quem era a pessoa que usava isso, mas quem era a pessoa que fez isso? Qual era o trabalho escravo que tava ali naquela roupa?
Uh-huh,
então,
tem
se
tudo
eu comprar
isso.
Ali uma roupinha da Zara, que pelo menos já passou pelo brechó, já limpou um pouco da energia. Então é isso.
É dual, né? É dual. Mas a Bruna sabe que na minha primeira visita ao brechó, bonequinha de luxo, eu comprei uma bijuteria.
É um repete, prof.
Exatamente. Então eu me encantei.
Que legal, muito legal mesmo. Bruna, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco do início da tua vida acadêmica aqui em 2011, quando tu iniciou design de moda, o curso era novo aqui na instituição. Como é que foi aquela fase de tu decidir, justamente por ser um curso novo, todo mundo vai administração, jornalismo, no caso do teu namorado, coisas mais óbvias, assim, e tu vai para um curso diferente, para uma área que tu não tem certeza. Tu estava decidida a fazer isso?
Não. Foi uma coincidência, né? Eu sou de natural de Venâncio Aires, eu passei no concurso para a Prefeitura de Estrela e fui chamada, e no mesmo semestre abriu o curso de moda, né?
Uhum.
Eu fazia produção e mídia audiovisual na Unisc, muito antes de estudar para concurso, porque eu já gostava, só não sabia exatamente o quê, mas muito era figurino de filme, né? Sou apaixonada, assim. E por tudo tá ligado, né? E daí deu essa coincidência de abrir o curso, design de moda. É uma coisa nova, né? Uma coisa diferente dos cursos que já existiam. E eu fui na...
Daí tu vê como o mundo é cheio de coincidências, né?
Claro.
Tu veio pra cá. Coincidentemente, tu conheceu a prof. Bia, conheceu o Nicolas, que trabalhava aqui na rádio. Tu tá aqui na rádio agora.
Muito
porque aí. A prof falou comigo... E a gente, eu e a prof nos conhecemos, digamos assim, fazendo uma coisa não politicamente correta, nicotinicamente falando, né?
Não, eu saí do time.
Opa, quando foi isso?
Não,
pois é,
a gente se encontrou conversando.
Eu passei
fora.
Na passarela ali, né?
Isso.
Estava ali.
E a gente, não, antes disso, a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu...
Fumando na frente do prédio ontem.
Exatamente, não queria dizer isso.
O prédio não fuma mais, né?
Sim, já fazem quase 2 anos.
Mas graças a isso a gente se conheceu.
É verdade,
né?
É verdade.
Então hoje a gente está tudo aqui, coincidentemente. gente. E daí dá pra ver que não é só o teu trabalho e a moda que repete.
Adorou, né?
Então tá, Bruna, e quais são os teus planos aqui pra frente? Tu pensa em seguir os estudos, fazer uma pós-mestrado?
Ah, com certeza. Não tem muitas pós nessa área, né? Por aqui, assim, tem São Paulo, assim, mas é presencial. Eu tô buscando e eu acho que vou seguir nessa pós de sustentabilidade e gestão pública, que, né, pega as duas áreas, uhum, né? Pega um pouco da prefeitura, pega um pouco do meu trabalho no brechó. E com certeza, né? Tu vai vendo a necessidade de precisar estudar mais sobre isso, né? E se conectando com outras pessoas, né? Eu acho que muito da graduação que eu recomendo é o conhecimento e as experiências que tu troca ao longo do curso, sabe?
Até falando em experiências, vocês fazem viagens também, vão para
Museu da Moda, né?
Confecções. Agora, esse último ano, a gente fez uma viagem para Santa Catarina e fomos visitar algumas indústrias têxteis, foi muito bacana. E a gente está planejando esse ano, acho que para 2016B, nós vamos fazer uma para São Paulo. Inclusive, já tem um nome. Vai ser
São Paulo Fashion Week?
Não, a gente não vai para o Fashion Week, porque a gente não tem os convites, mas a gente vai fazer uma que é intitulado Do Lixo ao Luxo. Então, a gente vai começar na 25 de março e vai subindo as etapas e a gente termina na Oscar Freire.
Muito bem. Com certeza, às vezes, os alunos vão ser convidados.
Mas sempre. Inclusive, o curso de moda, ele tem uma particularidade. As meninas, as alunas que formadas, sempre que a gente abre a inscrição, seja para o figurino do teatro, o projeto de figurino, o projeto da Liga de Combate ao Câncer, que a gente fez uma parceria e estamos fazendo um trabalho bem bacana também, é tudo voluntário. E a gente abre a inscrição para as meninas que são formadas também poderem participar e tem uma adesão sempre muito boa. Então, o que a gente sente delas? Que elas não querem perder o vínculo com o curso, com a instituição, e elas querem continuar, sabe, nessa vibe de estar fazendo junto, ou até de estar ajudando, porque teve um evento que a gente fez e daí nos grupos colocava um aluno que já era formado, né, e os outros que estavam no curso. Então, tem essa integração muito boa e é bem bacana. A gente sente que elas continuam querendo estar por aqui.
Com certeza.
Mas quem sabe daqui a uns dias tá dando aula aí, né, Bruna?
É, né?
Isso aí.
Nunca diga nunca, né?
As especializações estão vindo, né?
Que bom, então foi um prazer bater esse papo com vocês, tão legal, divertido.
Ah, prazer foi todo nosso.
Nossa, foi muito bom estar aqui. Eu agradeço sempre, porque sempre que precisei de um espaço, o Marcelo sempre nos atendeu prontamente e dessa vez ainda a Bruna já fez contato super rápido, porque ele disse que casualmente não tinha ninguém ainda previsto para esse mês, né, neste programa. Então a gente agradece demais o espaço. Acho bem bacana a gente poder contar as histórias, né, dos formados. E agradeço mesmo, foi um prazer.
Obrigado, prof.
Obrigada.
Especialmente de Caxias.
Ah,
e Bruna, parabéns pelo teu trabalho, que tu consiga desenvolver muito mais, que eu tenho certeza que tu tem capacidade. Obrigado por nos emocionar aqui.
Obrigada. Eu que agradeço.
Que legal. Certo, então?
Certo.
Até mais. Você acompanhou agora o momento Conexão, aqui no Univates FM, uma vez por mês, segundo sábado, terceiro sábado, a gente não sabe qual é o sábado, mas é num sábado do mês. Você está aqui para recordar bons momentos da graduação, da vida acadêmica, da pós-graduação, do doutorado, com um professor e um aluno aqui da instituição. Hoje a gente teve o prazer de receber a professora Beatriz Kircher, Beatriz Rossi Kircher, é Kircher, prof?
É, Kirchner Rossi.
Kirchner Rossi. E a Bruna Geller Ribeiro. A gente volta no mês que vem com mais um Momento Conexão. Fiquem com a nossa programação na tarde. Hoje à tarde tem Estradão, sua trilha sonora on the road, de todos os sábados aqui na 95.1. Ótimo final de semana. Aí, antes que eu esqueça, tá rolando a Feira Vegana. Aqui em Lajado, o pessoal estava com receio da chuva, se ia sair ou não ia sair, mas já está rolando. Deixa eu passar o endereço para vocês aqui. Prof, antes tu havia perguntado se havia alguma coisa de... Tem customização de roupas também lá. Saboaria, cosméticos naturais, doces, bolas, bolos e pães veganos, culinária artesanal, customização de roupas, nativa hamburgueria, tem de tudo. Tenda árabe, pocket show, vai ter show lá com o Alessandro Sensi, se eu não me engano, também. Deixa eu só pegar o endereço aqui, fica na Júlio Mai, 339, aqui em Lajado, no Espaço Criar Yoga. Grande abraço para Carol Leibniz, que está desenvolvendo esse trabalho aí. Até mais.
Okay, cool. But then, okay, great. Let's do it then.
Ready?
If I was just a little bit stronger, baby, could've made it last a little bit longer, maybe. Could've made it on my own. I should've just let you go. I should've been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby, I know I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit meaner, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. I saw what I saw. Come into your master. Any other bitch. A little bit harder, baby. You could have been a little bit smarter, baby. I try not to see when you are on and up with me. You could have tried a little bit harder, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the quiz. You are what you are.
I think it's cool. Cool? Everyone's happy?
That's right.
É difícil estar no sol.
com clareza. Muitas vezes sai por aí desejando apenas alívio. E nos braços de uma mulher, por um instante esquece que está perdido. Acontece que você não quer só alguém pra amar. Você precisa de alguém para sentir-se amado.
Univates FM 95.1.
When you wake up, cobwebs on your eyelids, stuck in rigor mortis. Just get going till you hit the ocean and you turn California. You don't have to have the answers. Don't you worry.
Time for good. big cities of Mexico. Living in a apartment out on Avenue A, at a corner, corner of town. Had myself a lover who was bonded to know, but I've been broken up and busted up since. Love don't bring things we need, bring all like she did before.
Não importa o estilo ou a idade, o que importa é que a música te toca. Rádio Univates, há 10 anos, a vida em sintonia com a música. Do que você é capaz? Uma coisa é certa: os seus desejos são só seus. A gente não pode desejar por você, mas a gente pode te ajudar a realizar. Afinal, você é capaz de tudo que desejar. Vestibular Univates. Prova única, 12 de junho. Acesse univates.br e inscreva-se.
Café da manhã, no trabalho, no chimarrão com amigos, no jornal impresso, na internet ou no celular. Nós estamos